obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, em primeiro lugar, queria felicitar o Bloco de Esquerda e o PCP por terem trazido ao Parlamento o debate sobre a TAP, um debate que temos vindo a fazer neste plenário e que com certeza continuaremos a fazer. Queria começar por dizer que a leitura que fiz, por exemplo, do diploma do PCP, permitam-me dizer que tem, do nosso ponto de vista, um vício de substância grave que, de alguma forma, impede, por muito boa vontade, que possa ser aprovado pelo Partido Socialista. E o vício grave é que, enfim, tem a ver com a matriz do PCP, discorda completamente das questões relacionadas com as nossas obrigações no quadro da União Europeia, designadamente no quadro da DGCOM, e, enfim, não vale a pena estarmos a aprofundar muito esse debate, tudo nos dispara nessa matéria. Concordamos com a importância da TAP, concordamos que é fundamental defender a TAP também como elemento de soberania do Estado, mas desta forma, de facto, não nos parece adequado. No que diz respeito ao diploma do Bloco de Esquerda, no que diz respeito à auditoria, nós estamos numa fase complexa, conforme todos julgo que percebem, uma fase de definir um plano de reestruturação da TAP e não parece ser o momento certo para fazer qualquer auditoria a qualquer tipo de gestão, privada, pública, ou o que quer que seja. Nós estamos, de facto, muito empenhados em encontrar um plano de reestruturação que permita garantir a sustentabilidade da TAP e a proteção dos trabalhadores para o futuro, e isso é que é verdadeiramente relevante. No que diz respeito às intervenções habituais do PSD, eu queria dizer algumas coisas. A primeira é que o Sr. Deputado Carlos Silva apelidou de atrapalhada tudo aquilo que está a acontecer. Bom, atrapalhada deve ser atrapalhada no plano europeu, porque é exatamente o que está a acontecer no plano europeu, com todas as companhias de bandeira, todas a meter não 1.2 milhões de euros, mas muito mais do que isso, conforme aliás o Sr. Deputado Bruno Dias referiu, e portanto, se essa é a bitola do PSD para avaliar esta matéria, parece-me que estamos conversados. Por outro lado, fez uma grande, enfim, aprofundou a sua intervenção com grande entusiasmo e energia sobre aquilo que é as malfeitorias do setor privado dentro da TAP. Olha, quem meteu o setor privado dentro da TAP foi o PSD. Foi o PSD que colocou, e aliás nós sabemos bem como é que isso foi feito, no fim da legislatura, às escondidas, na 25ª hora, sabemos bem, meteu-os lá dentro e, portanto, é surpreendente que agora estejam muito preocupados com as malfeitorias, não são mentiras, Sr. Deputado, são verdades. As malfeitorias relacionadas ao setor privado. Por outro lado, ainda é preciso também clarificar que o Estado não vai meter 3,2 milhões de euros. Meteu 1.2, o restante são garantias, como sabe, e não sabemos bem o que é que irá acontecer sobre essa matéria, e julgo que isso também é preciso clarificar. Por outro lado, Sr. Deputado, não há nenhuma agenda ideológica sobre esta matéria da TAP. Há aquilo que eu penso, que os senhores deputados do PSD também concordam comigo, que é o realismo. Temos que ter realismo. Nós temos uma companhia que, à custa de uma má gestão privada, entramos na pandemia com resultados catastróficos, seja do ponto de vista dos capitais sociais negativos, acima dos 700 milhões de euros, seja do ponto de vista da dívida, seja do ponto de vista das suas condições operacionais no que diz respeito aos rácios, que eu até compreendo que o deputado Bruno Dias não aceite, mas o seu deputado devia ter isso em atenção, os rácios da TAP, seja de tripulantes, seja de pilotos, muito acima da média nacional, da média europeia. Eu não sei como é que o seu deputado acha, enfim, vindo de uma família política como o seu deputado vem, que é possível poder viabilizar uma companhia tão diferente daquilo que são as suas concorrentes e tão diferente para pior, nomeadamente no que diz respeito a estas matérias que acabei de referir, e portanto parece-me evidente que a sua intervenção, essa sim, é uma atrapalhada sem limites, que no fim daquilo tudo acaba por não responder à pergunta essencial: o que faz o PSD sobre a TAP? O que faz o CDS sobre a TAP? Nós não sabemos e continuamos sem saber, e isso é que é lamentável, porque perdeu muito tempo e não explicou o que é que queria fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Bruno Dias pretende formular uma questão diretamente ao Sr. Deputado Carlos Pereira. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado Carlos Pereira, quando falou nos rácios e nos números que pretende apontar numa convergência com o PSD, dizendo que é natural que o PCP não aceite essa abordagem, mas que seria o PSD o primeiro a concordar com essa matéria, eu julgo que está tudo muito explicado. Está tudo dito. Porque quando nós vemos uma situação tão simples e factual como esta, que é nós admitirmos que a TAP pudesse, por absurdo, diminuir drasticamente o número de trabalhadores tripulantes e passar a fretar voos em subcontratação a outras companhias, os seus rácios, Sr. Deputado, ficavam todos resolvidos. A tal folha de Excel e a tal abordagem quantitativa que era prevalecente na política das troicas em Portugal é aquilo que nós agora temos que rejeitar em relação à TAP. E é sobre isso que eu lhe questiono. O senhor considera, o PS considera, que a resposta aos problemas da TAP é trazer de volta o regime sucedâneo do cavaquismo nos anos 90? O PS considera que rasgar a contratação coletiva é a solução prévia para avançar para a resposta aos problemas da TAP? Considera que suspender a democracia, suspender a Constituição...
Deputado, chama a atenção para o tempo.
Termino, Sr. Presidente. Que é uma questão de respeito pela DG Comp e pela União Europeia, ou, pelo contrário, o que é preciso é assumir, de facto, como mais importante de tudo, dentro da TAP e a sua continuidade para o futuro, salvaguardar e respeitar os direitos de quem trabalha. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Cristóvão Norte pretende também formular uma questão ao Sr. Deputado Carlos Pereira. Faz favor, Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Carlos Pereira, nós já tentámos, por mais de uma ocasião, transformar o debate da TAP num debate sério, honesto, que os portugueses pudessem compreender. Mas, infelizmente, o Governo não nos ajuda e a bancada do Partido Socialista também não nos auxilia. Passa um mês em que tivemos nesta mesma sala, salvo erro, o Sr. Ministro das Infraestruturas e em que solicitamos que fosse entregue o plano de reestruturação que vai ser discutido em Bruxelas. Um mês envolvido por requerimento quer da bancada do Partido Social Democrata, quer também da bancada do CDS à ocasião e creio que agora no projeto de resolução do Partido Comunista Português, ponto que nós, se tivermos a ocasião, apoiaremos. O que é que faz o PS? O PS não se sente diminuído de vir aqui defender um plano que não conhece. O PS não se sente diminuído de vir dizer que os portugueses têm que injetar 3,7 mil milhões de euros na TAP, quando os representantes dos portugueses, aqueles que se sentam aqui, nem podem conhecer o teor do plano que vai ser submetido a Bruxelas. Esta é a única pergunta que tenho para lhe colocar, Sr. Deputado. Espero uma resposta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado, Sr. Deputado Carlos Pereira, pode responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Dias, na verdade, o Sr. Deputado sabe que fretar aviões não é, na verdade, o modelo de negócio que a TAP e que esta reestruturação da TAP optou, não é? E, portanto, parece-me óbvio que não é esse o caminho que queremos seguir. Mas também parece-me óbvio, e o Sr. Deputado com certeza que compreende, que estando a TAP a trabalhar no mercado internacional, no mercado liberalizado, concorrencial, tem obrigatoriamente que observar o que fazem e como operam as suas principais concorrentes. E a verdade é que esses rácios que o Sr. Deputado não valoriza são absolutamente essenciais para o futuro da TAP. Porque se a TAP ignorar completamente e ostensivamente os rácios que o Sr. Deputado conhece, significa que depois desta pandemia, depois do dinheiro que for injetado na TAP, a TAP não sobrevive. E isso não é o que nós queremos, o que não é também o que a bancada do PCP quer. E, portanto, o que estamos a fazer é, com realismo, assegurar que a TAP, depois da pandemia, está muito mais competitiva do que estava, e que está capaz de concorrer com os seus principais concorrentes, designadamente aquelas que são as companhias de bandeira. E, portanto, este é o percurso que estamos a fazer no quadro do programa de reestruturação. Senhor Deputado Cristóvão Norte...
Deputado, chama a atenção para o tempo.
Eu termino já. Senhor Deputado Cristóvão Norte, a bancada do Partido Socialista tem feito este debate sempre com seriedade. E depois de ter ouvido algumas das intervenções aqui, da parte do PSD, não me parece que esse seja que possa dizer a mesma coisa da bancada do PSD. Mas, Sr. Deputado, sobre a pergunta específica, ela já foi respondida, e eu volto a responder aquilo que disse o Sr. Ministro há algum tempo aqui nesta Assembleia. o programa de reestruturação, o projeto de reestruturação, será entregue aos deputados depois da discussão em Bruxelas e será expurgado aquilo que tem, obviamente, matéria comercial sensível. E o Sr. Deputado percebe perfeitamente o que isto
tem que acontecer.
Nós estamos a falar, de facto, de matéria comercial que pode ser usada contra a TAP com os nossos parceiros. Eu estou certo que o PSD não quer que isso volte a acontecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo. Faz favor, Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, logo na discussão do orçamento suplementar em junho, a Iniciativa Liberal alertou para o facto dos 1.200 milhões de euros de injetados líquidos na TAP não serem um empréstimo, até já estavam inscritos como uma despesa de capital, ou seja, o contribuinte nunca iria ver esse dinheiro de volta. A história, e se há lembrar que no início da maior crise sanitária das nossas vidas, o Governo do PS decidiu enterrar 1.200 milhões de euros numa indústria de viabilidade duvidosa, quando podia ter reforçado camas e hospitais que hoje tanta falta fazem. A conversão, agora já confessada, desses 1.200 milhões de euros a capital, vai elevar a posição acionista do Estado acima dos 95%. Na prática, o Governo nacionalizou a TAP, obrigando todos os portugueses a serem acionistas. E a pergunta que metade do país faz é: como é que eu deixo de ser acionista da TAP? Porque eu não quero pagar isto. Esta questão, nem o projeto do PCP nem o do Bloco respondem, porque devem achar muito bem ter mais uma empresa nacionalizada, mesmo a perder rios de dinheiro. E no fim, se for preciso, aumentam-se os impostos como se os portugueses aguentassem tudo. Apesar disto, estamos totalmente de acordo que será útil ter uma auditoria à gestão anterior da TAP. Mas é bom que essa auditoria não assuma logo as conclusões como o projeto do Bloco parece fazer. Se a auditoria é para apurar a verdade dos factos, não faz sentido assumi-los à partida. E é neste espírito de querer saber quem é responsável por uma fatura aos contribuintes que já vai em quase 4 mil milhões de euros, que em breve a Iniciativa Liberal também irá propor uma auditoria ao processo de renacionalização da TAP, a ver se desta
deputado,
vez a culpa não morre solteira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Rapidamente, aproximando-nos do final deste debate, há duas questões que ficam aqui importantes marcadas. O plano de reestruturação não nos dá uma TAP mais capaz de responder aos desafios que tem para o futuro. E esse é que é o grande problema do plano de reestruturação. Este plano de reestruturação, aquilo que tem sido apresentado, dá-nos uma possibilidade de uma TAP demasiado pequena ou demasiado redimensionada para poder responder a esse desafio e, acima de tudo, demasiado apetecível para uma qualquer Lufthansa, e isso não pode ser aquilo que nós queremos para a TAP. E, finalmente, sobre a questão da auditoria à gestão privada. Verifica-se novamente que a direita continua a dizer muita coisa, confunde muita coisa, mas continua a não querer admitir uma coisa, que continua a querer apagar da história da TAP a decisão ruinosa que tomou relativamente à privatização da TAP, continua a querer apagar da história as decisões de gestão que foram tomadas, que são amplamente públicas e conhecidas durante a gestão privada e que ainda hoje têm consequência na empresa. E, portanto, percebe-se que, de facto, a direita continua a defender as privatizações que fez e que, se pudesse, mantinha-as ainda atualmente e que não defende, de facto, o erário público, e é esse o objetivo também com este projeto, é defender aquilo que é público e que deve continuar a ser público.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora à fase de encerramento e, para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Nos últimos 6 anos, antes da crise epidémica, o número de passageiros transportados pela TAP aumentou 33%. O número de trabalhadores na TAP aumentou 19%. E em setores críticos, como por exemplo na manutenção e engenharia, o número de trabalhadores não aumentou. Expliquem-nos lá, por favor, onde é que está a base para afirmarem que a TAP tem que ter menos trabalhadores. Aquilo que nós sempre dissemos relativamente à TAP e ao seu crescimento é que a operação da TAP não estava a crescer, estava a inchar, estava a crescer de uma forma não sustentada,
E isso era demonstrado